Porque Jesus enviou-nos ao mundo, ide e anunciai o Evangelho. E se nós tivermos uma cara feia e triste, espantamos a caça, não é? Como é que eu posso dizer, convidar os outros a vir à missa e sair da missa com cara de funeral? Alguém que esteja ali sentado num café a olhar e diz, queres ir à missa? Não sei se quero, não é? Portanto, a alegria é no fundo o termómetro da nossa fé. Se falta a alegria, alguma coisa está a correr mal na nossa relação com Deus. Alguma coisa não funciona. E vale a pena pensar nisto, não é? E se nós virmos cá em Portugal, não é só em Portugal, mas qual é a doença agora da moda? É a depressão. Todos nós já ouvimos falar da depressão. Não é? Alguém que tem uma depressão ou que teve. E o que é uma depressão? É um estado de tristeza permanente. É o contrário da alegria. E o professor Filipe aqui ajudou-nos, e bem, a perceber que a raiz da alegria está na nossa união com Deus. Está na santidade. E aquilo que nos tira a alegria é tudo aquilo que rouba esta comunhão com Deus. E a alegria não é só uma coisa que acontece, né? Mas é também uma decisão. Porque a nossa comunhão com Deus é algo que passa pela minha vontade. Deus não me obriga a amá-lo. Eu tenho que crer. Deus dá-me a graça. Mas há também uma decisão. E isto também se verifica um pouco com a alegria. Não é só uma coisa que acontece. Eu acordei alegre. Ou acordei chateado. Num cristão, a alegria é também uma decisão. Eu quero. Eu quero estar alegre. E é uma decisão que deriva da fé. Quem acredita em Deus, vive alegre. Também vimos na pregação de manhã. Por piores que sejam as coisas que me aconteçam, se Deus as permite, Ele lá sabe. Ele tem um plano que é de amor e de salvação para cada um. Sou padre, mas às vezes custa aceitar. Custa. Deus escreve direito e a gente gostava de dar umas marteladas em algumas linhas. Mas o plano de Deus é sempre o melhor para nós. E se a nossa fé for grande, abraçamos, como dizia o professor Filipe Aquino e o Jó, não é? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E, portanto, vive alegre. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, eu gosto de tudo o que Jesus me dá. A alegria dos santos vem da fé. Quem percebe que tudo o que nos acontece faz parte de um plano de Deus que me ultrapassa em muitas coisas e que Deus é meu Pai e que nunca me abandona, mesmo que eu me sinta sozinho, eu não estou sozinho. Se tivermos esta fé viva, no fundo, não perdemos a alegria. Gosto de tudo o que Jesus me dá. Há poucos anos, Deus deu-nos uma grande alegria. Aqui muito perto, aqui a dois passos. O que é que foi? Apareceu? Eina, essa é que foi boa, sabado. E eu queria ler uma pequenina passagem do Evangelho de São Lucas, uma parábola, para nós percebermos a grandeza do presente que Deus nos deu. Ainda não fez 100 anos. Isto significa que há pessoas que ainda estão, que já estavam vivas, que tinham nascido em 1917 e que ainda não morreram. A irmã Lúcia também morreu há não muitos anos. Há poucos anos estava aí a ver os primos a serem beatificados. Então, vou ler uma pequena passagem, aquela parábola do rico e do Lázaro, que todos conhecemos, do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. E diz o Evangelho, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e fazia todos os dias esplêndidos banquetes. Um pobre, chamado Lázaro, jazia ao seu portão coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com o que caía da mesa do rico, mas eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas. Ora, o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na morada dos mortos, achando-se em tormentos, ergueu os olhos de longe e viu Abraão e também Lázaro no seu seio. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar em água a ponta de um dedo e refrescar-me a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida, enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora ele é consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, entre nós e vós, há um grande abismo, de modo que se alguém pretendesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo, nem tampouco vir daí para junto de nós. O rico insistiu: Peço-te, pai Abraão, que envies Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Replicou-lhe ele: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, hão de arrepender-se. Abraão respondeu: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer se alguém ressuscitar de entre os mortos. Palavra do Senhor. Esta parábola de Jesus é muito, muito forte e eu penso que se poderia aplicar esta passagem final, no fundo, a ele. Eu penso que Nossa Senhora, para vir a Portugal e a Fátima, há quase 100 anos, deve ter insistido muito com aquele jeitinho dela, como fez em Caná. Eles não têm vinho, ainda não chegou a minha hora, mas aquele amor de mãe conquista tudo. E é uma graça grande. Porquê? Porque Deus podia nos ter dito: se não dão ouvidos ao meu filho Jesus, quanto mais a ti, se apareceres em Fátima. Não é a mesma coisa? E o triste desta história é que parece que Deus tem razão. Porque nós olhamos para Portugal, graças a Deus, acreditamos em Fátima, mas hoje está-se a aproximar o centenário e eu penso que se perguntássemos a Nossa Senhora e aos pastorinhos que nos estão a ver, que estão connosco, o que é que eles acham da nossa resposta à mensagem de Fátima? Não sei se ia ser assim um grande entusiasmo. Não é? E faz pena. Faz pena Jesus ter-nos dito tudo. Faz pena Nossa Senhora aparecer em Fátima e não só, em Lourdes, em tantos lugares, com este amor de mãe que não nos larga. As mães nunca nos largam. Não é? Oh mãe, já chega. Rezem o terço. É. Mas é assim, o amor não desiste. E nós, infelizmente, portugueses, amamos Nossa Senhora, fazemos a procissão das velas, vimos acender uma velinha e depois as partes mais importantes da mensagem de Fátima deixámos-as passar. Quem é que reza o terço todos os dias? Então, uma salva de palmas. Muito bem. Nossa Senhora aos pastorinhos pediu, apareceu, não é? 13 de maio a 13 de outubro, 6 vezes. Houve uma coisa que ela repetiu 6 vezes: quero que continuem a rezar o terço. Todos. E porquê? E porquê o terço? O terço é uma oração muito simples e muito eficaz, muito poderosa. Logo na primeira aparição: de onde é vosso mecê? Eu sou do céu. E eu vou para o céu? Sim. E a Jacinta vai para o céu? E o Francisco vai para o céu? Sim, mas tem que rezar muitos terços. E o Francisco o que fez? rezou muitos terços e agora é beato, Beato Francisco. Está ali na Basílica, podemos ir lá rezar, pedir-lhe ajuda. O terço, com o terço conseguimos ser santos, amar a Deus e amar os irmãos. O Francisco sabia ler? Não. Tinha uma Bíblia? É santo. Qual é que foi a arma dele? É grande bomba. Grande bomba. O terço é muito poderoso. E quando Nossa Senhora apareceu em 1917, o que é que estava a acontecer na Europa e no mundo? Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora pedia-lhes, rezem o terço para alcançarem a paz e o fim da guerra. Uma guerra mundial pode terminar se nós rezarmos o terço. Ei, grande bomba. Oh, seu padre, custa acreditar. Umas bolinhas tão pequeninas terem tanto poder. É verdade. É verdade. É verdade. A guerra vai a terminar. E terminou. Passado um ano, 1918. Os soldados voltaram para casa. Mas, além dessa guerra das balas, a guerra entre os homens, há outra guerra espiritual bem mais perigosa. E a mensagem de Fátima fala disto. Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o quê? O inferno. Para onde vão os pobres? E o inferno estava vazio? Infelizmente não. Viste-se o inferno. E a boa notícia, e daqui está a nossa alegria, é nós podemos fazer qualquer coisa para que as almas não caiam no inferno? Este drama, se nós ficássemos só aqui, era um drama. Ficávamos todos deprimidos, com razão. Se isto não tivesse solução, ficávamos mesmo. Esse é que é o maior dos dramas. É uma alma condenar-se para sempre, perpetuamente separada de Deus. Não há drama maior que este. Tudo o resto é relativo. E este drama, que parte o coração ao nosso Deus, que faz chorar Maria, Deus quer contar com a nossa ajuda para resolver este problema. Viste as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu amado coração. E Nossa Senhora mostrou as armas. As armas são o terço, a devoção ao seu coração imaculado, a consagração da Rússia. Coisas simples. Tão simples que a gente não lhes dá o valor que elas merecem. E Jesus falou disto, o Evangelho, não é? Jesus falou do inferno muitas vezes. Quantas? Mais de 20. E hoje em dia há pessoas que dizem, oh, seu padre, isso o inferno não existe. O inferno é aqui. Há pessoas que dizem isso, não há? Antes fosse. Não é? Não é bem assim. Não é bem assim. E existe o real perigo de perdermos as nossas almas. A parábola que ouvimos, não é? O rico, o tal rico, que comia bem e que não pensava nos outros. Ele queria ir para o inferno. Não pensava nisso. É? Vivia à grande e à francesa, como se costuma dizer, e queria lá saber dos outros. E depois morreu e afinal a coisa correu mal. Ninguém é raro, eu nunca encontrei ninguém que dissesse eu quero ir para o inferno. Nunca encontrei. É difícil que alguém diga isto. O problema é que se não vivermos como Deus quer, arriscamo-nos a sério. É uma real possibilidade. É uma real possibilidade. E por isso Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos. Deu-nos assim uma espécie de um abanão. A nós ver se acordamos. E como eu dizia, e a boa notícia é que este problema tem solução se nós fizermos o que Nossa Senhora pede. E aqui está a alegria. A alegria é o mal não tem a última palavra. A nossa fé funda-se nesta alegria. Deus venceu o mal. Celebramos sobretudo na Páscoa. Jesus ressuscitado triunfou sobre todo o mal. O mal tem os dias contados, podíamos dizer. Mas Deus quer a nossa colaboração. nesta vitória sobre o mal. Não é só ficar sentadinho e Deus venha salvar-me e eu não mexo nenhuma palha. Deus quer que eu aceite e que colabore nesta obra da vitória sobre o mal. No fundo, Deus quer, Maria quer um exército. Quem é que quer ser do exército de Nossa Senhora? Boa. Então, a espingarda, já vimos, não é? Uma metralhadora com várias balas. 50 balas. E mais. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu... O que é que Nossa Senhora quer? O que é que Deus quer com isto? Os tempos em que vivemos, como nós vemos, são tempos confusos. Imaginem, em 1917, quando Nossa Senhora apareceu, o que era Portugal? Não havia este centro pastoral, nem estas coisas bonitas. Aqui havia árvores e bolotas e pouco mais. Não havia nada, não havia nada. Para beber água era preciso ir à fonte. Não é? Os pastorinhos, à noite, tinham que acender uma vela para ver alguma coisa. Não tinham internet, seu padre? Não, não tinham. Ei, coitados, nem um iPod. Um iPad. Não iam ao Facebook, Ei, não, que era mesmo difícil. Isso foi na pré-história. As coisas mudaram tanto em poucos anos. As coisas mudaram imenso. Não havia televisão. Isso é impossível viver sem televisão. Não é impossível. A rádio quase que não havia também. Estava a começar. E já nessa altura, Nossa Senhora mostrou o inferno e muitas almas se perdem, disse ela. Em 1917, Nossa Senhora diz, muitas almas se perdem por não haver... quem peça, nem se sacrifique por elas. Em 1917. Não havia televisão, não havia nada. Portanto, para o céu, as coisas já estavam mal nessa altura. E o que é que Nossa Senhora dirá hoje? Será que hoje Portugal está mais perto de Jesus do que estava em 1917? E por isso é que Nossa Senhora continua a aparecer em todo o lado. Agora já é à descarada. À direita e à esquerda e no mesmo país aparecem três lugares, às vezes. E já não pede só o terço. Né? Acrescentou mais umas balas. Né? Agora pede o rosário. É isso, padre, não tenho tempo. Temos todos 24 horas por dia. Ninguém tem 25, ninguém tem 23. Temos é prioridades diferentes. Pois é verdade, seu padre. Tenho o Facebook também. E tenho o Benfica. Tudo coisas boas, mas que devem estar no lugar a que merecem. E tenho a telenovela. Isso é mau. Isso podes tirar mesmo. Corta. Ah, mas aquela telenovela não faz mal a ninguém. Faz. Faz mal. Nossa Senhora não se sentava ao teu lado para ver a telenovela. Queres apostar? E nós às vezes, não faz mal, aquilo faz mal. Não são morangos com açúcar, são morangos com veneno. Em 1917, Nossa Senhora diz, muitas almas se perdem. Hoje, e Nossa Senhora tinha razão, que isto não ia bem, os anos foram passando... Ela disse logo, se os homens não se arrependerem, virá uma guerra pior. E o que é que aconteceu? 1939, 45, pumba! Segunda Guerra Mundial. Podia-se ter evitado. Se os homens não se arrependerem, virá uma guerra pior. Se. Também vimos há bocado... O pecado está na raiz de todos os males. De guerras mundiais. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se pedirmos perdão a Deus, se nos ajoelharmos, tudo muda. Portugal muda. O mundo muda. E é tão simples. É tão simples. É só virar-nos para Deus e dizer: perdoa-me, Senhor. E nós podemos fazer isto por nós, mas também pela nossa família, pelo nosso país. As coisas não tão famosas. Mas Jesus e Maria não cruzam os braços. E como eu dizia, Nossa Senhora está a formar um grande exército, cheio de soldados. Há uns mais baixinhos, há uns mais altos, há uns mais carecas, há uns com mais cabelo. Espalhados por o mundo inteiro. E, como eu dizia, e a maior batalha não é a guerra mundial, não são a guerra dos canhões, é a guerra espiritual. É a guerra pelas almas. E qual é o nosso verdadeiro inimigo? É o pecado. E quem é que está por trás do pecado? Quem é que nos empurra para o pecado? É o demónio. O demónio existe, seu padre, existe. Antes de Nossa Senhora aparecer, quem é que apareceu aos pastorinhos? Um anjo. Anjo de Portugal, ensinou-os a adorar a Eucaristia, aquela oração tão bonita, que podemos rezar, por exemplo, depois da comunhão. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Muito bem. Os anjos existem e estão connosco, fazem parte do exército. Fazem parte do exército. Nós somos a infantaria, aqueles que vão a pé. E depois há os aviões, que são os anjos. Mandam umas bombas valentes. E o inimigo também está organizado. Os demónios também têm os seus aliados neste mundo. Parece impossível, mas é verdade. Há pessoas que querem destruir a Igreja de Jesus. Há pessoas que querem destruir a Igreja de Jesus. Como é que isso pode ser? É um bocado de doidos e é um bocado ingênuo, porque é impossível destruir a Igreja de Jesus. Jesus disse: as portas do inferno, mesmo que os nossos soldados sejam mais gordinhos e corram menos, vamos ganhar. Já ganhamos. Então, Nossa Senhora precisa de cada um. E em Fátima há dois grandes pedidos de Maria aos seus soldados. Perante o drama do pecado, Maria convida-nos a duas coisas muito importantes. À reparação. Reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus. A devoção reparadora dos cinco primeiros sábados. Tudo gira à volta da reparação, em várias passagens. Se estiverem com atenção, agora eu trouxe, mas não queria pôr-me a ler, já com o anjo, Santíssima Trindade, Pai, e em reparação dos ultrajes. Pronto. O verbo reparar, surge muitas vezes nas palavras do anjo de Nossa Senhora. Maria convida-nos à reparação. E isto é próprio de quem ama. É próprio de quem ama. Imaginem, não sei, uma coisa qualquer, um casal de namorados. E depois há um familiar, um primo do namorado, que vem de férias agora em agosto, e vão todos beber uma Coca-Cola. Está calor, então foram ali até à esplanada a beber uma Coca-Cola. E de repente o primo, não sei, não se percebe porquê, porque carga d'água, dá assim uma resposta menos simpática à namorada do outro primo. E responde: e o namorado o que é que... E vai-se embora, zangado. Atira com a Coca-Cola, parte o copo. E aquele namorado o que é que faz? Pede desculpa pelo primo, não é? Ou uma mãe também faz isto, não é? A mãe que tem um filho e entra numa loja, uma loja muito bonita, cheia de vestidos, e leva o seu filho mais pequenino, e a brincar com um carrinho, arranca um vestido, rasga o vestido ao meio, atira com o carrinho, pimba, na montra, cai o manequim, e a mãe pede desculpa pelo filho à dona da loja. Reparar por aqueles que não reparam, pedir perdão para aqueles que não pedem. Maria convida-nos a isto, porque são irmãos nossos e podíamos ser nós no lugar deles. Reparar, consolar o nosso Deus. Reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus, dizia o anjo. E depois aquela devoção, não só reparar a Deus, mas também Nossa Senhora, que é ofendida nestes tempos. A devoção dos cinco primeiros sábados. Deus quer estabelecer a devoção ao meu Imaculado Coração. E mais tarde, a irmã Lúcia foi para a Espanha, era de Oroteia, teve em Tui, depois em Pontevedra, Nossa Senhora apareceu-lhe e explicou-lhe como é que queria. E como é que queria? Queria cinco primeiros sábados, que rezássemos o terço, meditássemos 15 minutinhos, ei, tão pouco, sim, só 15, nos mistérios do terço, nos confessássemos, portanto, confissão, comunhão, terço e meditação do terço, estas quatro coisas, com a intenção de reparar o seu coração imaculado. Durante cinco primeiros sábados consecutivos. Só isso. Só. Com a promessa de que intercederia por essas almas na hora da morte para que obtivessem a salvação. Ou seja, Nossa Senhora promete, quem fizer isso para reparar o meu coração, vai para o céu. Eina. Oh, seu padre, isso é muito bom. Isso é melhor que o Euromilhões. É verdade. Quem é que já fez os cinco primeiros sábados? Menos que o terço, né? Mas é muito bom. Nossa Senhora apareceu há quase 100 anos e nós ainda não agarramos esta graça, esta promessa. Que pena. É tão simples, é tão fácil que nós não levamos a sério. Nossa Senhora pede tão pouco. Às vezes é como a roupa. Olha, está aqui uma camisa... Custa 50 cêntimos. Ah, 50 cêntimos, isto não é bom. Se custar 70 euros, já compro. Cinco primeiros sábados, que fácil, que simples. A minha vida mudou muito com a mensagem de Fátima. Já contei em algumas vezes. Comecei a vir a pé a Fátima com grupos de jovens. Tinha para aí 18 anos, 19. Quando vinha, nessa altura, nem sabia rezar a Salve a Rainha. É o seu padre, que vergonha. É verdade. Tenho várias assim. Esse lado mudou muito. Mudei imenso. Vocês nem imaginam quanto. E a culpa? Então comecei a vir com jovens e etc. E houve uma vez líamos sempre um bocadinho as aparições de Nossa Senhora, aos pastorinhos, quer que rezem o terço, quer que rezem o terço. E uma vez estávamos todos juntos, à conversa, e era um pai uns 70. E estávamos a falar sobre a oração. É importante rezar, rezar, não sei o quê. E eu às tantas, armado em Chico Esperto, disse, isto é muito bonito, mas o importante é fazermos o que Nossa Senhora pediu. E Nossa Senhora pediu para rezarmos o terço todos os dias. E estava lá um padre no meio. O padre levantou-se e disse, e tu rezas? E eu disse, eu não. E então imaginem, 70 pessoas, tudo a olhar para mim, tipo, olha, mais valia estar calado. Foi remédio santo. Foi uma maravilha. Fez-me muito bem. Fiquei bem coradinho. Ainda corro, de vez em quando. Fiquei bem coradinho e a partir daquele dia, graças a Deus, até hoje, rezo o terço. Todos os dias. Já lá vão 20 anos, mais ou menos. Foi muito bom. E depois... Isto para verem, quando pomos em prática os pedidos de Nossa Senhora, a nossa vida muda muito. E muito para melhor. E isto tem tudo a ver com a alegria, com o tema do nosso encontro. Nunca fui tão feliz como sou hoje. Depois foram os 5 primeiros sábados. Nossa Senhora tem muito jeitinho. Eu tenho muito menos. Eu às vezes quando encontro alguém, quero dar logo o xarope todo numa tarde. Já sabes quem é Jesus e os mandamentos e os... O outro sai de lá com uma congestão. Nossa Senhora tem calma, como as mães. Tem calma. Uma colherzinha de cada vez. Agora ao terço. Depois passado uns meses, depois desse grupo de jovens, entrei num movimento Nossa Senhora, que chama-se Equipas de Jovens de Nossa Senhora. Se calhar também há as equipas de casais Nossa Senhora. E eles organizavam todos os meses os 5 primeiros sábados. E eu às tantas, como já tinha ouvido, já tinha vindo a pé a Fátima, já tinha ouvido falar dos 5 primeiros sábados, pensei, eu vou fazer isto. Isto é muito bom. Já rezava o terço, mas os 5 primeiros sábados nunca tinha feito. Fui ao primeiro sábado, achei muito engraçado porque só havia jovens, não havia ninguém grande. E eu pensei, então quem é que manda aqui? Somos nós. Mas vocês são da minha idade. Pois é, mas... E aquilo fez-me bem. Pensei, olha, esta gente segue Nossa Senhora, segue Jesus e tem 19 anos. É muito bonito. E depois, os 5 primeiros sábados têm 4 coisas, não é? Missa, terço, meditação e confissão. E aqui na confissão também foi mais um degrauzinho. Porque quando chegou ao segundo primeiro sábado, eu pensei, e agora? Vou-me confessar para fazer o que Nossa Senhora pediu. Mas o que é que eu digo ao padre? Não fiz nada de grave. Antes, só me ia confessar quando havia fogo na cozinha. Não é? Ia-me confessar já. Rápido. O seu padre, ajuda. E é pena vivermos assim. É pena viver. É como ir ao dentista. Também já falámos de dentistas hoje. Quando já só tenho, quando tenho um abscesso, não é? Quando está a doer o dente, é melhor ter cuidado. Lavar os dentes com mais frequência. Quem tem cuidado nas coisas pequeninas nunca tem abscessos, não é verdade? E nós podíamos fazer isso, e podemos e devemos, com a nossa alma, ter cuidado com as pequeninas faltas de amor a Deus, com as ingratidões, com as omissões, com as palavras, com os gestos, com tanta coisa que não fazemos como Jesus faria, como Maria fazia, e arrepender-nos disso. As tais ervas daninhas começam todas pequeninas. Não é preciso estar aí desta altura para eu me lembrar que tenho que arrancar. Se eu arrancar logo, é ainda melhor. Se eu arrancar logo, não vai crescer. E isso foi o que aconteceu no segundo primeiro sábado. Eu cheguei lá e pensei, e agora? E aquilo obrigou-me a fazer um exame de consciência mais sério, mais profundo. A pensar, bom, coisas graves não fiz. E comecei a pensar, então, e coisas mais leves? E então aí a lista começou a crescer rapidamente. Isto e aquilo e aquilo e aquilo. E lá me fui confessar. E vim todo contente, alegria. A confissão é das maiores bênçãos que Deus nos deu. É tão bom, penso que todos já experimentámos. Não é? Entra-se de uma maneira, sai-se de outra. É ótimo. É ótimo. Não tem contraindicações. Tem outra coisa muito interessante que também é grátis. Não há nenhum psiquiatra nem psicólogo que leve tão pouco. E que consiga perdoar os pecados. Não é? A gente vai a um psiquiatra. As pessoas com problemas e com pecados para se confessarem vão ao psiquiatra e ao psicólogo. Não, eu não sou contra os psiquiatras e contra os psicólogos. Mas há uma coisa muito importante que as pessoas não percebem, que o perdão dos pecados, a graça de Deus, não vem em comprimidos. Encontramos-a nos sacramentos. Não é preciso receita médica. É preciso ir ajoelhar-me e confessar. E Deus enche-me da sua graça. E a graça dele é que me liberta e cura de tudo isto. Os comprimidos mascaram o problema. Mascaram o pecado. Nós vemos as consequências que o pecado tem em nós. A tal depressão, tira-nos a alegria. Mas a raiz daquilo tudo é: não perdoaste à tua sogra, não é? Etc, etc, etc. São pecados que às vezes estão mal resolvidos cá dentro no coração e que ainda não nos arrependemos verdadeiramente e que ainda não os confessámos como devíamos, claramente. Então, os 5 primeiros sábados ajudou muito. E a minha relação com Jesus e com Maria foi crescendo, crescendo, crescendo. Tudo com a mensagem de Fátima, que temos aqui, tão perto. Nunca... E depois continuei. Depois Nossa Senhora mostrou-me outras aparições, mais recentes. Aparições que estão a acontecer agora. Onde ela pede mais coisas. Pede para conhecermos a Bíblia. Então comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento. Nem tinha, pedi emprestada à minha mãe. Foi muito bom. Sentia-me um avião a levantar voo. Quando li o Novo Testamento pensei: eu quero ser santo e quero ser mártir. Pronto, o ser mártir não é muito complicado nos tempos em que vivemos. Hoje em dia estamos em tempos de mártires. Ser santo, conto com as vossas ave-marias. Vamos fazer aqui um acordo no fim. Eu dou-vos a bênção de Deus daqui a bocadinho e vocês vão rezar por mim. Nossa Senhora mostrou-me outras aparições que estão a acontecer agora, como eu dizia, agora, um pouco por toda a parte. Já ouvimos falar de várias. Neste caso foram uns jovens da Venezuela que são dois jovens, não se conheciam. Nossa Senhora disse: tu vais conhecer outro jovem, e disse ao outro: tu vais conhecer outro, e depois vocês vão andar para o mundo inteiro a levar as minhas mensagens. E têm a aprovação do bispo deles. Vieram cá a Portugal várias vezes. E uma vez no Porto, Nossa Senhora pede-lhes várias coisas. Pede às pessoas, através deles, pede que rezemos o rosário completo. Ei, seu padre, isso é demais. Não é demais. O problema é que nós nos habituámos a uma vida espiritual muito pouquinho. Muito pouquinho, muito pouquinho. Eu uso muito a analogia. Imaginem uma pessoa que diz: oh, seu padre, eu sinto-me muito fraca. Então, e o que é que come todos os dias? Como todos os dias duas bolachas da Maria. Aí, né? Então vai morrer com uma congestão. Com duas bolachas a Maria, ninguém sobrevive. E nós, às vezes, espiritualmente, tentamos sobreviver com duas bolachas Maria. Quer dizer, rezo uma... benzo-me de manhã e à noite estou muito cansado. Obrigado, Senhor. Isso é muito pouco. A minha alma precisa de mais. Precisa de mais. Tal como o meu corpo precisa de alimento, a minha alma precisa de alimento. Se repararem, todos os dias, das 24 horas do dia, uma boa parte das horas são para tratar do corpo. Dormir, umas quantas boas horas. 7, 8. Comer, pequeno almoço, almoço. Há quem lancha, jantar, beber água, beber um cafezinho, um gelado aqui, um gelado ali, cafezinho de manhã. Fazemos tanta coisa, tomamos banho todos os dias, ou quase todos, esperemos. E com a alma damos umas migalhinhas e depois ficamos à espera que aconteça qualquer coisa. E não acontece grande coisa. Ficamos ali, então não cresces, não é? Subnutrição espiritual. Somos subnutridos espiritualmente. Lá eu estou a trabalhar em Lamego, então uso muito o exemplo das batatas, porque toda a gente tem batatas. Olhe, sabe, isto é como as batatas. Se não rega, chapéu, não há batatinhas para ninguém. E a nossa vida espiritual implica isto, implica cuidado. Temos que, tal como fazemos com o corpo. Ninguém se esquece de tomar o pequeno almoço, que eu saiba, não é? Nem de dormir. E pronto. E nós, às vezes, facilitamos muito. É pena. Nossa Senhora, no fundo, a grande mensagem dela é esta. É ajudar-nos a encontrar uma dieta saudável para a alma. Então convida-nos a rezar o rosário completo. E houve um dia em que eu lá tomei a decisão. Epá, e agora? E agora, olha, seja o que Deus quiser. Comecei e sou muito feliz. Também já faz para aí uns 15 anos que rezo o rosário todos os dias. E foi ótimo. Não foi bom, foi ótimo. Foi ótimo. Foi mais que bom. E depois ir à missa todos os dias. Adoração. A adoração, Nossa Senhora insiste muito na adoração eucarística. Na Bíblia, conhecer a Bíblia. Nossa Senhora é muito bonito, não é? A palavra de Deus não vai passar. Os homens podem dizer os disparados que quiserem, vêm tantas confusões, a palavra de Deus permanece eternamente. Então, quando eu li o Novo Testamento, aquilo mexeu muito comigo, li para aí 3 vezes ou 4, depois li o Antigo Testamento a seguir, e é melhor começar pelo Novo, não é? Para não termos um susto. E muitas outras coisas. Tudo isto porque me deixei guiar por Nossa Senhora. Eu estava a dizer, depois da mensagem de Fátima, foram esses dois jovens da Venezuela que passaram cá em Fátima várias vezes e em Portugal. Nossa, padre, mas isso foi um bocado arriscado. Sabe lá se aquilo é verdade ou se não é. Eu recebi uma graça grande. Eu sou um bocado cético. Às vezes, em algumas coisas, é preciso ser prudente. É preciso ser prudente, né? Porque a nossa alma e a nossa salvação é uma coisa muito séria. Não podemos arriscar-nos. Agora ir atrás de qualquer coisa que aparece. E então, fui uma vez, foi muito engraçado, eu já contei, mas conto para verem como Jesus e Maria nos guiam se nós nos dispusermos a deixar-nos guiar por eles. Basta dizer isto a Jesus e a Maria hoje. Jesus e Maria, guiem-me e eu vou atrás de vocês. Vão ver como a vossa vida vai começar a mudar rapidamente. Depois só para quando a gente disser já chega. Agora vai, agora aquilo. E às tantas bandeira branca. E então, esses jovens, um deles, à quarta-feira, rezam o rosário e no grupo onde estão a rezar o rosário, Nossa Senhora dá sempre umas palavras através dele para as pessoas que se juntaram ali ao pé dele. Muito simples, né? E eu, por providência de Deus, foi muito engraçado, porque eles iam ter um encontro no Porto, numa igreja do Porto, numa quarta-feira, e convidaram os meus pais para irem. E o meu pai não é muito destas coisas, e me disseram, nós não vamos e tal. Pronto, o meu pai tinha que trabalhar. Depois o meu pai foi ver, e é professor, e tinha aulas no Porto nesse dia. É lá. E ficou assim um bocadinho incomodado a pensar... Cheira-me que Nossa Senhora está-nos aqui a convidar. Falou com a minha mãe e disse, olha, eu vou ter aulas no Porto, eu tenho que estar lá nesse dia, mesmo que não queira. Portanto, convidaram-nos para estar lá esse dia, ainda por cima, era ao fim da tarde, acabava as aulas e ia para lá. Eu podia ir de comboio ou não sei de quê, e vocês iam de carro e depois vínhamos todos juntos. E assim foi. Lá fui. A esse encontro. E depois estávamos no terço, eu lembro-me perfeitamente, e havia, era uma igreja grande, antiga, bonita, eu estava ao pé da coxia central, virado para o sacrário. E os dois videntes estavam do lado direito. Havia um altar de Nossa Senhora, cheio de flores, lindo, lindo. E eles estavam a rezar, ajoelhados, o rosário. Eles estavam aqui à direita, eu estava virado para o sacrário. E depois o que é que aconteceu? Chegámos à Salve Rainha e no fim da Salve Rainha um deles entrou em êxtase, como acontece nestas aparições, e começou a repetir lentamente as palavras de Nossa Senhora. Muito simples, queridos filhos, que bom, que, não é? E sempre a convidar-nos para a oração, para o jejum. Nossa Senhora insiste muito no jejum. O jejum é muito poderoso. Não era preciso Maria dizer isto. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus fez? Jejuou. Não é? O que é que ensinou acerca do jejum? Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Nesses dias, jejuarão. Esta raça de demónios só sai com oração e... Era preciso que Nossa Senhora nos viesse lembrar isto? Não. Porque é que veio? Porque nós não jejuamos. É tão simples quanto isso. Não é? Nós perdemos estas coisas pelo caminho. Está no Evangelho, mas só isso. Não é? Então, começou a mensagem e eu tinha os olhos fechados, estava a ouvir, concentrado, e comecei a sentir deste lado aqui um calor grande, como se tivessem uma espécie de um ferro de engomar aqui ao pé da cara. Um calor forte. Não havia luz, havia só calor. E eu abri os olhos e pensei, já estou a entrar em delírio. É? Olhei para o sacrário, olhei para o lado, não está aqui ninguém, o que é que se passa aqui? E depois pensei, não, vou-me concentrar nas palavras de Nossa Senhora. Fechei os olhos, comecei a ouvir outra vez, continuei a ouvir, outra vez veio o calor com força. Veio o calor com força e eu pensei, pronto. E depois já não abri mais os olhos e deixei-me estar. Não liguei muito e nem ia dizer a ninguém, nem ia dar muita importância. Ia ficar por ali, ponto final. Mas Nossa Senhora arranjou maneira de dizer que era ela. Como? No final, os jovens estavam lá a cumprimentar as pessoas e tal, e houve alguém que pediu, diga lá, descreva assim rapidamente como é que Nossa Senhora vinha. As senhoras gostam sempre muito disto, não é? E os senhores também. Vinha com um véu branco, tem uns olhos não sei o quê, a pele muito lisinha, deita luz, etc. E ele depois disse, pediu a Nossa Senhora, logo que ela apareceu, ele pediu a Nossa Senhora que ela se fizesse sentir de uma maneira especial a todas as pessoas que tinham vindo aquela noite rezar ali o rosário. E a resposta de Nossa Senhora foi, a umas sim, a outras não. E então eu aí lembrei-me e pensei, olha, estás a ver, foi isto. E então aquilo tocou muito. Então as mensagens que Nossa Senhora deu através destes dois jovens, vivias, pulas muito em prática. Nossa Senhora pede, por exemplo, a confissão todos os meses, também os primeiros sábados já tem. Mas diz mais, quem quiser ser perfeito, todas as semanas. Então, todas as semanas, todas as semanas. E assim fui. E a coisa correu tão bem, como se vê pela farda, não é? Acabei assim. É? Palmas para Nossa Senhora. Estes tempos são os tempos de Maria. É muito importante ficarmos com esta ideia no coração. Os tempos que vivemos são os tempos de Maria. E estamos no meio de uma grande guerra mundial espiritual, em que muitas almas se perdem, e Maria tem os seus soldados, são vocês e eu, e nós temos estas armas que o céu nos deu. Estas que eu tive a dizer. O importante é nós usarmos estas armas. Usarmos missa, confissão, terço, Bíblia, adoração, jejum. Estas são as armas dos soldados do exército de Jesus e de Maria. Depois, imensas coisas boas e bonitas e novenas, tudo isso vem depois. Tudo isso vem depois. Depois, muito unidos sempre ao Papa. Nunca se fala mal do Papa. Era o que faltava, um filho de Deus falar mal do Papa. Muito unidos aos bispos. E depois, como dizia o professor Filipe Aquino, conhecer bem a Bíblia e o Catecismo. Com isto, estamos vacinados para a grande confusão em que vivemos. Daqui a pouco tempo, não digo isto para ficarmos assustados, nem perdermos o sono, vão vir tempos difíceis. Vão vir tempos difíceis em que vai ser mais difícil seguir Jesus. Vai custar mais. Imaginem que quem segue Jesus não tem luz elétrica em casa. Vai ser uma decisão difícil. Se eu disser, eu sou cristão, e o Estado disser, se fores cristão não tens luz. E agora? Estamos prontos para isso? É bom pensar nisto, eu digo isto não é para assustar, digo isto para nos prepararmos, porque o combate vai crescer de intensidade. Não devemos ter medo. Vai haver confusão, hein? Devemos perseverar com as armas que o céu nos mostrou. Terço, missa, oração, e estarmos serenos. Muita gente vai nos seguir, muita gente vai olhar para nós e quando tiverem muita gente desesperada, aflita, e Maria colocou, e Jesus, cada um de nós, lá naquele cantinho onde ela sabe que precisa de um soldado para levar mais gente para o céu. Portanto, é isto que está a acontecer, e é isto que eu gostava de hoje de partilhar um pouco convosco. Não é? Está muito em jogo, está muito em jogo, e como eu dizia no início, e a alegria é o verdadeiro segredo do cristão. No meio desta confusão toda, um grande sorriso, né? Sinal de que o amor de Deus está nos nossos corações. Como é que podemos estar cheios do amor de Deus com uma cara triste? É uma contradição. É uma contradição. E agora, eu sei que há várias pessoas que gostavam de falar comigo e receber uma bênção. Infelizmente não consigo estar com cada um aqui. Tenho pena. Não é que não gostasse, mas já vos vou fazer uma proposta e já vos vou rezar agora. Então, a proposta é, no fim de agosto, eu tenho um retiro grande, estão todos convidados, em Lamego. É toda a última semana de agosto, de 23 a 31 de agosto. É entrada livre, é como aqui, entra-se e senta-se, não é preciso, não há inscrição, não há nada. Só é preciso boa disposição. E mesmo quem estiver mais chateado, pode entrar à mesma. Entra e senta-se, dura 9 dias, de 23 de agosto até 31. Eu estou lá todos os dias e todos os dias tenho uma hora de manhã em que estou no meio do povo de Deus a conversar com todos vocês, e 45 minutos à tarde, todos os dias, no meio do povo de Deus a falar com todos vocês, e há padres a confessar e etc. É um pouco como aqui, só que em vez de ser 2 dias, é 9. Portanto, é muito bom. Temos é que levar uns sapatos de chumbo, porque senão depois saímos a voar. Pronto, já estão convidados. E as informações estão todas no meu site www.santidade.net. Para os mais novos, eu não ofereço o alojamento nem as refeições. Oh! Mas se conseguisse, oferecia. É só porque não consigo. Mas aos mais novos ofereço o alojamento, tem é que levar um saco de camazinho, e ofereço o alojamento para os jovens. Quem se considera jovem, pronto, então fica ao critério de cada um. Temos lá uns colchões muito duros. E basicamente é isso. E também há umas refeições para os jovens, algumas. Depois tenho lá um café e tal, há cachorros, Coca-Cola, hambúrgueres, francesinhas, que é o que a gente gosta. Né? Vamos diretamente ao que interessa. Então agora, sem ninguém se levantar, eu vou fazer uma pequenina oração. Há aqui uma irmã nossa que está a organizar uns autocarros, de 22 a 29, 200 euros, vale muito a pena. Pronto, ela está aí, se alguém quiser ir. Sou pá, tem jeito para a publicidade também. Tenho aprendido aqui um bocadinho com a canção nova. Então, agora ninguém se mexe. E eu vou-vos dar a bênção de Jesus. À tarde temos a missa. A bênção do sacerdote é não, nem mais, nem menos que a bênção de Jesus de Nazaré. É muito bonito. Eu também aprendi isto numa aparição de Nossa Senhora. Numa aparição, Nossa Senhora abençoou uns terços e depois disse: agora têm que ser abençoados por o sacerdote, que é a bênção do meu filho Jesus. Uma coisa tão simples, eu já sabia, mas naquele momento fez-se luz. A bênção do sacerdote é a bênção de Jesus. E nós vemos isto, então, nos sacramentos, vê-se de uma maneira muito forte. Quem consagra é Jesus, isto é o meu corpo. É Jesus a falar. Eu te absolvo, é Jesus a falar. Então, começamos, rezamos um Pai Nosso, sentados, e depois invoco sobre cada um de vocês, sobre cada um, a poderosa bênção de Jesus. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Pai Santo, abençoai todos estes meus irmãos que aqui estão presentes, todos aqueles meus irmãos que nos seguem pela rádio, pela televisão, pela internet. Enche-os, Senhor, do Teu Espírito Santo e infunda agora nos seus corações o Teu Espírito de Santidade. Liberta-os, Senhor, de todo o pecado, de todo o vício, de todos os maus sentimentos, de todos os maus hábitos, de todos os complexos, de todos os medos, de tudo aquilo que é negativo e que os impede de amar-te com todo o coração, de amar os seus irmãos com todo o coração. Cura, Senhor, nos seus corações todas as feridas que ainda nele não cicatrizaram, todas as vezes que se sentiram rejeitados, abandonados, não amados nem compreendidos, vítimas do ódio, da indiferença, da maldade, da inveja. Liberta-os de todos os ataques diabólicos, todos os malefícios, todas as maldições, todas as pragas. Enche-os do Teu Espírito de amor e de paz e de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
rogai por nós.